Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, o podcast literário da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de uma fantasia urbana que apresenta uma São Paulo onde nenhum personagem é o que parece ser. A literatura fantástica costuma nos levar a mundos distantes, mas em A Mulher de Negro, Fabrício Azevedo faz o caminho inverso, traz o insólito para o coração da cidade. Ambientada em uma São Paulo onde criaturas híbridas convivem secretamente entre humanos, a obra mistura fantasia urbana, suspense, humor ácido e também crítica social. Para falar desse livro, aqui comigo no estúdio, o autor Fabrício Azevedo. Fabrício, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Anderson, por receber aqui para eu falar da Mulher de Negro.
Muito bem. Eu comecei ali rapidamente, falei que A Mulher de Negro é uma fantasia urbana, que mistura personagens híbridos, a gente tem ali vários tipos de personagens, monstros, mas apresenta o livro melhor para os nossos ouvintes.
Bom, olha, a história basicamente é de um homem que tem um dom, né, de visão, ele consegue perceber que tem um mundo escondido, que tem uma sociedade oculta por trás do dia a dia, do cotidiano, né? Da correria que é São Paulo. Quem conhece ou já morou em São Paulo sabe como é que aquela cidade é. Ele começa a perceber coisas e ele percebe que um paciente dele está sendo drenado para um monstro, né? Um monstro mesmo, uma criatura. Ele é enfermeiro, ele foi contratado para cuidar dele, mas o que aconteceu? Ele percebeu que não era uma doença natural, era algo sobrenatural, que era uma criatura. Aí ele vê essa criatura, a criatura se volta contra ele, e ele vai encontrar outros personagens, inclusive a própria Mulher de Negro, né? A ideia da história é algo introdutório ao mundo que as pessoas não percebem. Parte da minha ideia ao escrever esse livro é tentar fazer as pessoas prestarem mais atenção às pequenas histórias incríveis do cotidiano que muita gente não percebe porque você está correndo, está distraído, né? Basicamente, a história do livro é essa. Tem, como você disse, várias criaturas. Tem lobisomem, tem algumas criaturas do folclore aqui da América Latina mesmo, né? Tem vampiros, tem uma organização secreta também, para quem gosta de paranoia e teoria da conspiração, você vai ter muita coisa para se divertir também.
E é isso, gostei dessa última fala sua, se divertir também. O livro ele traz esse humor ácido, traz ali uma questão de crítica social, onde a gente pode falar ali um pouquinho dos invisíveis da cidade grande, que a gente não presta atenção. No caso, você colocou os invisíveis como se fossem seres extraordinários, mas a gente sabe que os invisíveis reais, eles são pessoas abandonadas, né, de uma forma ou de outra. Mas o livro também tem humor, tem graça. A gente tem a Joana, muito misteriosa, tem a companheira dela ali quase como um Batman e Robin, né? Tem o Lúcio, que é esse enfermeiro, que foi jogado no meio da confusão. E nós temos o bibliotecário, que é o...
Bastos.
O Bastos. Esse quarteto tem uma química, uma dinâmica, que mesmo nos momentos de tensão e conflito do livro, traz essa questão divertida. Como é que foi trabalhar o equilíbrio da trama de monstros, de fantasia, com essa questão do humor?
Bom, eu vou começar dizendo que eu sou um grande fã do Mochileiro da Galáxia, Douglas Adams, né? Quem conhece sabe que é ficção científica de primeira qualidade, só que com uma pegada de humor. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, mas às vezes é tudo muito sério. Eu realmente acho, e muita gente tem um preconceito de colocar em literatura de fantasia que... assim, ou literatura especulativa, que é um guarda-chuva maior, você tem o terror, terror gótico, fantasia urbana, dark fantasy. E muita gente tem um certo receio na escrita de colocar humor. Para mim é essencial. O Douglas Adams fez isso extremamente bem. E eu acho que mais escritores de fantasia deveriam investir nessa questão do humor, porque, cara, a gente está fazendo uma literatura que é um pouco, apesar de ter a crítica, apesar de você estar falando a realidade com metáforas, alegorias, é um pouco de escapismo, é um pouco você querer mostrar que tem algum sentido nesse caos que você vive. Não tem.
Não tem.
Mas parte da função da literatura, eu não estou lembrando agora o filósofo que disse isso, mas parte da função da literatura é a apropriação do real pela palavra. Isso é que eu quero. Se eu posso deixar minha modéstia numa caixinha, é isso que eu quero, né?
E como foi construir o Lúcius?
Olha, o Lúcius foi... Na verdade, eu tenho que falar dos quatro personagens.
Sim.
Porque eu vou dizer que foi terapêutico. Porque os quatro personagens, para mim, depois que eu terminei de escrever, pus o ponto final... Quer dizer, não é o ponto final porque terá uma continuação, né? Não basta arrancar o dinheiro do leitor uma vez, tem que arrancar várias. Né? Depois que eu li e reli, fui corrigindo, editando para mandar para minha editora, eu percebi o quanto eu estava falando de mim nesses personagens. O Lúcius, dele conseguir perceber coisas que muita gente não percebe, se interessar por essas coisas, fala muito de mim, né? E também alienação, se sentir isolado, achar que ninguém o entende, também fala de mim. A Joana ter aquela liderança, aquela capacidade de planejar, etc., também tem um aspecto que eu admiro e o aspecto negativo, que ela também manipula.
Uhum.
A Lilith. Se há aquela força, aquela lealdade, aquela coragem a toda a prova, ótimo, mas também a agressividade, que é uma coisa difícil de se controlar às vezes. E finalmente o Bastos, que é a intelectualidade, a inteligência, o amor pelo livro, pelo conhecimento, mas também aquela arrogância do caramba que eu tentei passar nele, né?
Arrogante, egocêntrico, né? Que o mundo gira ao redor dele, conflito dele com a Lilith, né?
Basicamente todo mundo, né?
E o livro é muito divertido. A gente começa ali meio sem saber o que vai acontecer. Eu gosto de livros assim, que não... Você não precisa explicar de onde que os personagens vêm. Quem é Joana? Onde que ela nasceu? O que ela é? Né? Não precisa.
Bom.
Você precisa mostrar que ela está ali, né? E você vai conhecendo os personagens à medida que a história avança.
Olha, eu tenho alguns beta leitores, né? Entre eles a minha querida progenitora, a culpada por me pôr no mundo, que ela estava com raiva de mim, porque eu me recuso a dizer exatamente o que a Joana é. Algumas pessoas já sacaram e já me disseram que ela é, mas eu não vou falar. Cada um que lute e descubra por si, né? Mas exatamente isso. A minha ideia é deixar o personagem dúbio. Peraí, mas ele é um herói mesmo? Ele tem coisas... O Bastos, por exemplo. Eu dei algumas dicas que ele não é um cara muito legal, que ele é racista, que ele tem coisas complicadas nele. Mas ele está do lado dos mocinhos. A mesma coisa com a Joana, a mesma coisa com a Lilith, a mesma coisa com o Lúcius. A minha ideia é personagem dúbio, é personagem mais interessante. Você tem mais espaço para ele crescer. E outro problema da fantasia que às vezes eu vejo. Muitos personagens do mundo de fantasia, heróis de ficção científica, fantasia medieval, etc., são meio chatos, né? São meio unidimensionais. Eles têm pouco espaço para crescer. Não é isso que eu quero. Parte da diversão do livro, para mim, e eu espero para os meus 92 leitores, seja isso, seja eles acompanharem essa jornada de crescimento, que para mim é muito importante.
E aí os quatro são colocados juntos ali pelo acaso. A gente tem essa criatura monstruosa que suga energia, que vai conduzir, e tem essa organização misteriosa por trás. Como é que foi a criação do monstro, essa organização misteriosa que usa ali clones para...
Menekmas, eu não falei clone.
Que são para funcionar. Como é que nasceu toda essa história e que influências você tem para poder escrever o seu livro?
Olha, o meu segundo leitor beta, que me deu 7,5 no livro de 10, é meu filho. Né? Ele fala que eu roubo muita coisa dos outros. Ele, filho, quando você rouba de um autor, é plágio. Quando você rouba de vários, é pesquisa.
É influência.
É influência. Bom, olha, a primeira influência foi meu filho, que o meu filho curte monstros. Ele gosta de escrever. Ele está fazendo 18 anos, ele está querendo mexer com games, ele está querendo fazer design, e ele tem um traço bem interessante, ele gosta muito de criar criaturas. Aí um dia eu estava andando com ele conversando, ele pediu para eu criar uma criatura. Do nada. Não, você vai ter que criar agora. Coisa de moleque que gosta de desafiar pai, né?
Uhum.
Aí eu pensei, cara, qual é que é a pior coisa assim que eu lembro de bicho? Eu fui aqui em Pirinópolis, que é uma cidade turística perto de Brasília, né? Que tem cachoeira, né? E quando eu voltei de lá, eu vi que eu estava com uma bolota embaixo do braço. Quando eu puxei, sim, era um carrapato.
Era um carrapato.
Olha, eu não tenho vergonha de dizer que meu grito deve ter sido ouvido até em quase todas as quadras de Brasília. Eu nunca tive tanto nojo de uma coisa na vida, né? Aquelas perninhas mexendo. Aí eu pensei, bom, aí eu lembrei desse evento, falei, tá bom. Aí eu criei toda a criatura. E aquilo entrou no meu subconsciente de um jeito que eu não... Cara, vamos escrever um contozinho assim, 5, 10 páginas, só para eu tirar essa ideia da cabeça. Aí eu fui escrevendo, aí eu percebi que eu tinha várias ideias, vários desenvolvimentos, que quando eu fui ver eu tinha um livro completo na mão. Bom, quanto a influências, olha, Arquivo X, tem uma série brasileira que eu vi na Netflix, que eu acho que é Cidade Oculta.
Cidade Oculta.
Muito boa. Tô esperando a segunda temporada até hoje.
Já saiu.
Já saiu? Pô, eu tenho que...
Já finalizou. A série já finalizou.
Ai, meu Deus. Bom, também tinha uma série que eu comecei a assistir, mas depois foi ficando chato, porque muito chavão, que era Green. Eu já falei Douglas Adams, gosto muito. Eu gosto muito, muito de Machado de Assis.
Uhum.
E muita gente esquece que Machado de Assis também... Ó, para os puristas da literatura que acham que só existe literatura séria, Machado de Assis escreveu fantasia, literatura fantástica. Memórias póstumas, tá?
E vários contos.
Sim, sim, senhor. E outra coisa também, eu também gosto muito de música. Então, o leitor que gosta de MPB vai reparar que eu costurei alguns pedacinhos de música no texto. Tem desde a explícita, que eu realmente pego um trecho, uma música, e tem pequenos trechinhos que eu escondo dentro do texto. Na verdade, meu texto tem muito easter egg, né? Eu gosto muito de brincar, de colocar brindezinhos ocultos para quem gosta. Tá? Eu vou revelando alguns, eu tenho um Instagram, né?
Uhum.
É fabricio.73. Eu vou revelando aos poucos alguns, mas uns eu vou deixar para o leitor trabalhar. Né? Eu não gosto de leitor preguiçoso, eu quero que o cara leia, pense, pô, que divertido isso. Né? Da onde isso veio? Entendeu?
Você é de Juiz de Fora?
Sou.
Morador de Brasília há muito, muito tempo, né? Fez universidade aqui.
Sim, na UNB.
E escolheu São Paulo como protagonista da sua história.
Sim.
Por que São Paulo e por que não outra cidade?
Olha, é o seguinte, eu queria criar um universozinho, mas eu queria criar um universo urbano, tá? Eu podia escrever em outro planeta, outra dimensão, etc. Tá, podia. Mas eu queria algo que tivesse uma pegada brasileira também, que é outro problema de literatura, de fantasia, que muita gente esquece. Quantas histórias absurdas e incríveis tem aqui no Brasil. Só você ver a perna cabeluda recentemente do filme do Wagner no Agente Secreto.
Agente Secreto.
Então eu pensei, cara, Brasília... O problema de Brasília, no meu ponto de vista, é que é uma cidade muito jovem. Jovem demais. Eu não acho que ela tem um folclore próprio já estabelecido. Tem histórias de fantasma em Brasília. Se quem quiser pesquisar, é só pesquisar. Tem até uma dissertação de mestrado sobre isso, que eu pesquisei também. Uhum. Talvez eu até roube alguma ideia lá, como sempre. Né? Mas Brasília é muito jovem para mim. Já Juiz de Fora tem várias histórias muito legais. É uma cidade relativamente pequena, pouco mais de 500 mil habitantes, mas é uma cidade antiga já. Dom Pedro II visitava Juiz de Fora. A gente tem um local lá que chama Morro do Imperador, que ele ia lá. Agora, não tem o tamanho. Já São Paulo tem tudo. 500 anos. É uma cidade gigante, complexa. Vem gente de todo mundo, atrai gente de todo mundo. Se atrai gente, atrai criaturas. E não tem nada mais urbano do que São Paulo para mim. Uhum. Tem espaços de natureza, vejo, claro, Ibirapuera, etc, etc. Mas quando você pensa em São Paulo, a primeira coisa que você pensa é aquela megalópole gigante com arranha-céu até perder de vista. Era isso que eu queria. Então, é uma cidade que eu já visitei algumas vezes. Não quero morar lá, mas admiro muito a cidade, tudo que ela oferece. Inclusive, me ofereceu um excelente cenário para a minha história.
Eu concordo. Eu acho que São Paulo foi a melhor escolha para essa história, né? Tem tudo isso aí que você retratou. É mais ou menos o seguinte, não teria outro lugar para a gente colocar o Homem-Aranha do que em Nova York. Então, algumas histórias, elas pedem locais específicos para acontecer. E é o caso da Mulher de Negro. Olha, eu falei do Lúcio, né? Que o Lúcio representa ali o personagem do excluído, do que sofre preconceitos, do que a jornada de vida dele é que é mais bem relatada, né? No livro mostra que por conta do poder, por conta do dom dele, as oportunidades de vida foram se apagando, se fechando, né? Ele acaba sendo o enfermeiro, mas mesmo assim ele vai perdendo emprego um atrás do outro. É como se ali fosse sua última opção, aquele trabalho ali. Mas a Joana tem o mistério da Joana. Eu também não quero que você conte aqui o que a Joana é.
Desculpe, ouvintes, não vou.
Mas a Joana tem esse mistério. Enquanto a Lilith é essa força bruta, né, a Joana é muito interessante. E aí você já falou um pouco das suas inspirações, mas fale um pouquinho mais da Joana, daquilo que você pode falar.
Bom, olha, o que, que eu posso dizer? Ela está numa missão, tá? Ela tem um objetivo claro e tudo à volta dela é para esse objetivo. Eu estou dando dicas que ela é muito mais velha do que deveria ser. Uhum. Então, eu estou dando dicas também que ela tem... que ela já fez coisas no passado dela, não muito... que não seriam, assim, o estereótipo da heroína. E eu estou tentando desenvolver uma personagens femininas que sejam personagens femininas mesmo. Que aí eu vou falar uma coisa. É difícil para um homem escrever mulheres de maneira justa. É difícil você não pegar uma mulher e transformar numa Lois Lane. Sim. É difícil você pegar uma mulher e realmente colocar ela como peça central sem estereotipar muito. Isso é um esforço que eu estou fazendo com ela e com a Lilith, que eu quero... Ó, elas não são santas superpoderosas, não são uma Mulher Maravilha, elas não são uma valquíria com uma espada em punho. Elas são mulheres que têm características diferentes da maioria das mulheres, mas elas são mulheres. Eu tento colocar elas como se não tivesse isso. E essa carga da mulher sendo vista pelo olhar do homem. A minha ideia é que Joana é uma mulher independente, que é uma mulher que tem poder e que tem uma missão, e apesar dela ter sentimentos, dela ter dubiedades, ela não é uma heroína romântica, ela não é a mocinha esperando.
É uma anti-herói.
É o anti-herói. E é muito mais fácil você fazer homens anti-heróis, porque o homem, tradicionalmente, tem esse papel de dominação, de ser o lobo solitário, que é uma bobagem, lobo solitário morre na natureza em poucos dias, porque é um bicho de sociedade, como nós, né? Mas a ideia é fazer o que um homem normalmente faz pela ótica mais feminina. Eu fui criado por mulheres muito fortes, tá? Minha mãe é uma mulher que eu considero extraordinária. Minha avó também já é falecida, sinto falta dela quase todo dia. Uhum. Minha tia também, ela é doutora em estatística por Juiz de Fora. Minha mãe é médica, foi da primeira turma com mulheres na faculdade de Juiz de Fora, entendeu? Então eu sempre tive essa visão de mulheres fortes, de mulheres que, olha, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou tia, mas antes de mais nada eu sou uma pessoa. Então eu tento ser justo com as mulheres. Não é fácil porque eu sou um macho latino-americano, cheio daquelas ideiazinhas que o que o homem é e o que a mulher é, mas o que um escritor é se não um cara que faz experimentos com as próprias ideias, né?
Muito bem. O livro termina...
Não termina.
Mais ou menos.
Mais ou menos, ele tem um gancho.
A gente termina a primeira batalha ali, mas ele deixa um gancho para continuações. Essas continuações demoram para chegar?
Ok.
Eu falei continuações, porque dá para perceber que a gente não vai ter só mais um
não.
livro.
Olha, o meu plano inicial é fechar com uns 4 volumes, né? Eu não quero escrever 7 que nem Harry Potter, nem 350 que nem Duna. E, ó, eu gosto muito de Harry Potter. Eu tenho alguns probleminhas, mas gosto. Eu acho que é uma criação literária que tem um valor. Duna também eu admiro muito, mas, putz, cara, é gigante, eu acho um...
Ah, tirando os 3 primeiros, os demais...
Cai, né? Depois do terceiro, cai. Eu li... Duna, depois eu li, como é que é? Filhos de Duna?
Duna, acho que é o terceiro.
É o terceiro,
Filhos de Duna. Os Herdeiros de Duna, Os Filhos de Duna, e aí por aí vai. O filho do Frank Herbert.
O tio
Herbert,
do sobrinho da Duna.
Né?
Né? Bom, quantas continuações, eu trouxe um presentinho pra você.
Ó.
Esse é o prefácio do próximo, é a prévia. Isso aí, se você quiser divulgar pros leitores, tá liberado, tá?
Ótimo.
Eu tô no finalzinho do segundo volume. Daqui a pouco eu entro na fase de editar, reeditar e preparar a primeira prova para a editora. Eu acho que até abril ou maio desse ano eu já esteja com ele pronto para ser publicado.
Ótimo, então.
Não vou prometer exatamente, porque sabe como é que é, né? Literatura, a musa tem que cantar na orelha.
E uma coisa legal da Mulher de Negro,
que
é um livro curtinho... Sim. 200 páginas, mais ou menos, né?
Uhum.
Não, nem isso, 150 páginas. Isso. É um livro para você ler fácil no final de semana, sentou ali, né? Entre um café, um tempo e outro, você termina o livro. E onde que a gente encontra esse livro? O meu já está aqui comigo, muito obrigado, mas o nosso ouvinte que está acompanhando a gente, onde que ele encontra esses livros?
Olha, tem na Amazon, é só procurar Mulher de Negro, Fabrício Azevedo. Tem na Magalu também, no Shopping Magalu, e tem na própria editora que de Juiz de Fora, que é a Editora Perezinho. Você compra no qual você quiser. Tem no Amazon e tem a versão digital também para Kindle. Se você preferir digital, é bem baratinho. E, por favor, eu sou um jovem de 52 anos começando na literatura. Colabore com o autor brasileiro.
Muito bem, então, Fabrício, obrigado aqui pela sua participação no Autores e Livros. Eu vou encerrar deixando o convite. Assim que sair o segundo volume, volta aqui para a gente continuar conversando e falando um pouco dessa trama muito divertida e que a gente nem entrou em detalhes. Eu vou deixar para a próxima conversa para a gente falar dessa organização misteriosa.
Muito obrigado, Anderson.
Então, essa aqui foi a conversa com o Fabrício Azevedo sobre o livro A Mulher de Negro. Eu sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Daniel Leite. Um grande abraço e até a próxima.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.